Hoje ouviremos em Histórias da Bíblia, Daniel e os Três Jovens Hebreus. A história de Daniel desafia-nos a viver um novo tempo com o Senhor. É uma das mais intrigantes e desafiadoras mensagens de Deus para o seu povo através de fatos que aconteceram na vida de um escravo. Depois que Deus ficou realmente cansado com o pecado de Israel, ele permitiu a entrada do rei Nabucodonosor em Jerusalém. Este levou consigo para a Babilônia muitos jovens escravos. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Entre eles se achavam da tribo de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, sem dúvida, é o protagonista dessa história e não é difícil entender porque ele se tornou tão íntimo de Deus. Quatro jovens foram arrancados de suas casas, tirados do conforto de seus lares, impedidos de viverem com as pessoas que mais amavam. Foram levados como escravos a uma terra desconhecida, longe de qualquer possibilidade de viver uma vida normal. E apesar de se tornarem escravos, o rei mandou servir a eles as melhores comidas e bebidas do reino. Daniel decidiu rejeitar os manjares do rei para não se contaminar. Daniel era descendente da família real de Judá, ou pelo menos da alta nobreza daquela nação. Ele tinha entre 12 e 16 anos de idade quando foi levado à Babilônia. Ele e seus amigos foram forçados a entrar no serviço da corte real babilônica. Apesar de tanta luta e decepção, Deus estava com eles. E estava honrando seus esforços para manter aceso o fogo que ardia em seus corações. Deus conferiu aos quatro jovens o conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos.
Papai, os soldados estão vindo.
Saia daí, Daniel.
É esse tipo de menino que o rei está procurando. Pegue-o.
Não, não.
Vai ficar tudo bem, Ananias.
Nós vamos ser escravos.
Deus libertou Moisés. Poderá nos libertar também.
Nós só temos que ter confiança em Deus.
Daniel tem razão.
Aconteça o que acontecer, nunca deixaremos de confiar em Deus.
Então nós não somos escravos?
Estão sendo treinados para serem sábios e conselheiros do rei Nabucodonosor.
Não comemos isso. A lei de Moisés nos proíbe. Comemos a nossa comida. Traga-nos sementes, cereais e verduras para comer. Daqui a 10 dias, faça comparação com eles. E verá que estaremos mais fortes.
Você vai ser executado, Melzar.
Só 10 dias.
Oh, sim. Vocês são os meninos israelitas e um grupo dos nossos jovens babilônios. Por que esses israelitas parecem muito melhores do que os nossos?
Notável! Meus sábios levaram anos para aprender essas coisas e vocês quatro as declamam como se fossem poesias para crianças. Notável! Aspenaz, ponha-os no conselho.
Vocês agora pertencem ao Conselho de Sábios do rei Nabucodonosor. Deste momento em diante, os seus nomes serão Sadraque, Mesaque, Abednego e Baltazar.
Esses jovens são a prova viva de que não há nada que os babilônios não possam fazer quando usam a cabeça. A prova viva!
Se me permite, senhor, nós preferimos agradecer ao Deus de Israel. Foi ele quem nos fortaleceu e nos deu essa sabedoria.
Anos mais tarde.
Senhor, mas o que me pede é impossível.
O quê? Há 3 dias que eu não durmo, quero uma interpretação.
Sim, mas olha, se pelo menos o senhor pudesse se lembrar como era o sonho...
Não posso. Vocês foram treinados para essas coisas. E agora contem meu sonho e deem a interpretação. Senão eu vou mandar cortá-los em pedaços.
Senhor, só os deuses têm a capacidade de...
Levem esses homens daqui e que sejam mortos.
Não, rei Nabucodonosor.
Obedeçam! Matem meus sábios! Já estão todos mortos?
Não, senhor. Um deles, Daniel, de Jerusalém, disse que pode interpretar. Ele pede que o senhor lhe dê tempo e que perdoe os outros.
Um dia? E ele só nos dá isso?
Se tivermos fé, um dia é suficiente.
Eu dei a Nabucodonosor poder e glória. E o fiz governar sobre toda a terra. Na imagem que você vê, Daniel, ela é a cabeça de ouro. Mas seu reinado será seguido por um mais fraco. Por isso, o peito e os braços de prata. Outros reinos se seguirão. De bronze, de ferro e de barro. Mas nos dias destes reis, o Deus dos céus fará nascer outro reino, como uma pedra cortada do monte sem o auxílio das mãos. Ele reduzirá esses outros reinos a pedaços. E deverá permanecer para sempre. Nunca será destruído.
Sim. Sim. Esse foi o meu sonho. Mais uma vez vocês provaram que são melhores do que os babilônios. Liberte-os. E sejam todos libertados.
Anos mais tarde...
Então, é verdade. Vocês ainda não se curvam ante nossos deuses. Pois curvem-se agora e adorem essa imagem de ouro. Senão serão jogados na fornalha de fogo ardente.
Oh, Nabucodonosor. Quantas vezes o nosso Deus já lhe demonstrou os seus poderes. E mesmo assim, esta maldade persiste.
Ouviu isso? Ele chamou a nossa adoração de maldade.
Ora, e quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos?
O nosso Deus, a quem servimos. Fique sabendo que ele virá nos livrar. Mas, se não vier, que fique claro, ó rei, que nós nunca adoraremos a essa imagem de ouro.
Zombaram de mim pela última vez! Amarre-nos! Quero a fornalha 7 vezes mais quente! E depois, que sejam lançados dentro! Queimem eles!
Está muito quente aqui, majestade. Vai ser difícil abrir.
Vamos queimá-los!
Saiam os servos do Deus Altíssimo. Bendito seja o Deus de Israel.
Oh. Anos mais tarde.
Vocês sabiam que Nabucodonosor roubou essas taças do templo judeu? Oh. Ah, ele era um grande guerreiro quando jovem. Mas antes de morrer, ele disse uma coisa estranha. Disse: Baltazar, reverencie o Deus de Israel.
Ele devia estar louco. Ah, este é o meu Deus, o ouro, o único poder que fica. Meu brinde ao Deus de ouro.
Um brinde ao Deus de ouro. Um brinde ao Deus de ouro. Um brinde ao Deus de ouro.
Não.
Seja bem-vinda, cara rainha.
Você é Daniel, o intérprete que servia ao rei Nabucodonosor?
Sou eu, sim.
Meu marido precisa de você. Os sábios dele estão perdidos.
Baltazar, esse homem já deveria ter sido morto há anos. Ele é um estrangeiro. Não tem lugar aqui.
Se puder interpretar isso, eu lhe darei presente sem conta. E será o terceiro do meu reino.
Guarde os presentes. Eu interpreto apenas pela glória de Deus. Os reis antes de você eram homens ruins, Baltazar. Mas você é muito pior. Você e seus conselheiros. Mane, Deus contou os dias do seu reinado e pôs fim a ele. Tesso, você foi julgado por Deus e considerado culpado. Fares, seu reino foi tirado de você e dado aos medos e aos persas.
Eu odeio Daniel. Eu odeio! Mais uma vez, um novo rei sobe ao trono. E mais uma vez, Daniel sobe com ele. Oh.
Se eu for esperto, Ciro vai me dar também no sul. E por que não daria? Ninguém merece isso mais do que eu.
Cuidado com o orgulho, Dario. Agradeça ao Senhor em todas as coisas.
Ora, o que é isso? É a você que eu devo agradecer. Tem me ajudado desde que eu cheguei aqui.
Dario.
Oh, preciso mandar fazer umas roupas. Boa noite, Daniel. Volte amanhã cedo.
Mas o que é que o Dario vê nele? Mas o quê?
Daniel deve ter alguma fraqueza, alguma falha para mostrarmos ao rei.
Você acha, então, que eu não pensei nisso? Eu passei a vida toda esperando encontrar uma fraqueza, mas ele não tem.
Oh, senhor, ouvi a prece de vosso servo Daniel.
Veja só. Todas as noites vou dormir ao som dessas preces. E todas as manhãs acordo com a mesma coisa. Estou ficando maluco. Se não tiver alguma ideia... É isso. Mas é isso. Continue a orar, Daniel. É música para os meus ouvidos.
É uma maravilha.
Os deuses têm as suas estátuas. O senhor é poderoso como um deus. Por que não teria uma estátua também?
Poderoso como um deus? Não, não, sou só um homem.
Parece que seus conselheiros não pensam assim. Nós nos reunimos e suplicamos que assine este novo decreto real, ordenando que por 30 dias todos os seus súditos ofereçam suas preces ao senhor.
Ofereçam suas preces?
Sim, ao senhor. E os que se recusarem serão lançados na cova dos leões.
Ah, cova dos leões?
O senhor é um homem muito poderoso. Muitos gostariam de matá-lo e tomar esse poder. Chegou a hora de encontrar esses traidores e acabar com eles.
Mas o Daniel sabe disso?
Dario. Daniel é quem mais o ama.
Que seja feito!
Não, não, tem que selar com o seu anel. Faça um decreto irrevogável. O povo tem que saber quanto o senhor é determinado, certo?
Certo.
Pronto.
Façam cópias e ponham em todas as ruas. E coitado do homem que puser um deus acima de mim. Pode falar.
Nós encontramos um transgressor.
Vocês conhecem a punição. Cuidem disso.
Ele quer falar com o senhor.
Daniel? Por quê?
Acha mesmo que eu o reverenciaria acima do meu Deus?
Você me enganou.
Sim, mas fiz isso pelo senhor, rei Dario. Fiz isso por toda a Babilônia.
Vou rasgar o decreto.
Pode rasgar. Não conseguirá mudar nada. Mesmo o senhor tem que obedecer às leis dos medos e dos persas.
Eu discuti com eles o dia todo, Daniel. Eu tentei.
Está tudo bem,
Daniel,
tudo
olha...
bem, Dario. Deus conhece seu coração.
É disso que eu tenho medo. Me diga, Daniel. Me diga se seu Deus vai salvá-lo.
obedecemos a sua ordem, rei Dario.
Soltem os leões.
Daniel, está me ouvindo, Daniel? Me responda, o seu Deus o salvou, Daniel. Vamos, fale comigo, você está vivo. Daniel, eu...
Estou vivo, Daniel. Ah. O meu Deus me salvou.
Vamos, empurrem a pedra. Me perdoe, Daniel.
Sim, Dario.
Peguem eles. Vocês usaram de falsidade para acusar um profeta de Deus. Vou lançar um novo decreto em todas as ruas do meu reino. As pessoas louvarão e respeitarão o seu Deus, Daniel. Porque agora eu sei muito bem que ele é Deus vivo. Que o seu Deus nos abençoe.
Sempre que abrimos mão de algo terreno que está relacionado com a nossa carne ou ao mundo, Deus nos recompensa infinitamente mais com presentes espirituais. Daniel e seus três amigos trocaram o conforto, as delícias do palácio, as mordomias que poderiam usufruir pela presença do Senhor. E receberam de Deus um presente que só ele poderia dar. Dons, sabedoria, inteligência e conhecimento. O próprio rei reconheceu que sobre a terra não havia homens tão inteligentes e sábios quanto eles. Com essa história nós aprendemos que mesmo que as circunstâncias mostrem ao contrário, Deus não nos abandona. Não importa se nascemos ou morremos, Deus é Deus. Se temos saúde ou enfermidade, Deus continua sendo Deus. Se as lutas chegam até nós, Deus é Deus. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha ardente por não se dobrarem ao Deus babilônico. Daniel foi lançado na cova dos leões por orar ao Senhor dos Senhores. Vemos muitas pessoas reclamando a respeito das adversidades que têm passado, como se tivessem o direito de exigir do Senhor o término da provação simplesmente por confiarem nele. Mas o poder de dizer o sim ou não está na boca do Senhor. Não devemos pedir a Deus que faça cessar a prova, mas devemos pedir que nos ajude a passar por ela. Enquanto durar a prova, nossa atitude deve ser de glorificar o nome do Senhor Jesus. Confie no Senhor, mesmo que todos sejam injustos com você. Mesmo que o mundo te odeie, mesmo que não haja em quem se possa confiar. Saiba que o Senhor te ama e vai fazer de você um vitorioso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.